O vendedor que ele tem um pouco de familiaridade com a rede social, ele deveria fazer parte do processo dele pesquisar antes de fazer uma abordagem. Eu sei que eu tenho que fazer uma prospecção via e-mail ou WhatsApp para tentar agendar uma reunião com o Leandro. Mas quem que é o Leandro? Deixa eu ir no LinkedIn. Deixa eu ver o que, que o Leandro está consumindo de conteúdo, o que, que ele está curtindo, compartilhando. Bom, beleza, eu já tenho um pouco de informação e eu agora vou fazer uma abordagem comercial. Vou tentar fazer uma abordagem de entendimento com esse lead e tentar, na conexão que eu vou fazer com ele, jogar essas pesquisas que eu acabei de fazer. Então, tudo isso vai gerando empatia, conexão, e isso corta muito caminho aí dentro da jornada comercial.
Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
Daniel Mestre, hoje vamos gravar sobre como engajar o seu potencial cliente durante todo o seu processo de vendas, cara.
Importante, hein, Lê?
Exatamente. A gente vai falar de várias técnicas que as empresas, que os vendedores podem utilizar no seu dia a dia para engajar aquele cliente na hora dele tomar a decisão. Porque muitas das decisões que o seu cliente toma, você não está na mesa com ele. Ele está conversando com o chefe, com o sócio, com a esposa, e aí ele está considerando sua solução, né?
Exatamente. E quanto mais a gente consegue engajar ele entre as nossas conversas, mais fácil fica, né, Lê?
Exatamente. E para a gente falar desse tema aqui, a gente tem um super convidado, Flávio Salles. Seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, meu amigo.
Isso, muito obrigado, Lê, Dani. Obrigado pelo convite. Vamos lá.
Flavião, a gente já se conhece há muito tempo, né?
Bastante.
Muitos anos, né? Mas um amigo ouvinte aqui não te conhece. Então eu queria perguntar para você, queria abrir o espaço para você contar quem que é o Flávio Salles na fila do pão, cara.
Vamos lá. Vamos tentar resumir, né? Flávio Salles é uma pessoa que tem uma formação técnica, né? Sempre buscou área de exatas. Sou apaixonado por pessoas, mas amo parte técnica. Minha jornada iniciou como eletrônica, informática, tive uma pequena empresa de assistência técnica informática. Depois disso, eu entrei no segmento corporativo, atuando ali na área de TI para hotéis, né? Fiquei vários tempos entre grandes marcas aí do segmento hoteleiro, né? E depois, no final da minha jornada corporativa, eu engatei na parte de telecomunicações. Trabalhei em empresa de telecomunicações também na área operacional e área de TI, né? E há 15 anos eu tomei a decisão de ter meu próprio negócio, né? Já tinha iniciado ali uma jornada de estudo em marketing, né? Formação em marketing, e com isso veio a calhar, eu montei minha agência de marketing digital, né? Na época era bem simples, não tinha muitos recursos, muita estratégia, e eu fui aprendendo, fui me envolvendo, fui conquistando clientes, verticalizei para inbound marketing, né? Foi aí que eu iniciei a minha jornada com RD, né? Uhum. Resultados digitais, agora RD, né? Somos uma agência hoje totalmente estruturada com especialistas em mercado B2B, né? Ah. E junto com a estratégia de inbound, a gente une estratégia de vendas e outbound marketing também. Então, hoje, o Flávio Salles é um cara que está à frente de um negócio de uma agência digital. Gosto muito de me envolver com isso, porque é onde a gente vê que o nosso trabalho gera resultados para o nosso cliente final.
E eu vi que você comenta bastante sobre a Webiz, que é a sua agência, ser especialista em B2B, ser especialista em atender empresas, né, que vendem ali para outras empresas. Tem uma característica, um processo comercial às vezes mais complexo, um prazo médio de fechamento um pouco mais longo do que quando você compara o B2C. Então eu acho que esse tema, eu queria muito trazer esse tema para o nosso amigo ouvinte, porque eu percebo, Flávio, que a responsabilidade de engajar o cliente né, dentro desse processo mais longo, dentro desse processo mais complexo, acaba ficando com o vendedor ou com a vendedora. E a gente que tem uma formação mais de marketing, né, eu também comecei a minha carreira empreendedora como agência de marketing, por isso que a gente já se conhece há vários anos, eu percebi que, cara, tem como a gente ter estratégias que a gente possa construir, a gente, gestores, diretores, dono da empresa, possa construir para auxiliar o vendedor. E aí o vendedor, ele não tem tanta preocupação de manter uma rotina de follow-up, ele consegue se dedicar ao quê? Atender mais clientes. Então, eu acho que esse episódio aqui, ele é um episódio que vai trazer muitos insights para o nosso amigo ouvinte. Mas antes da gente começar, precisamos reforçar que esse podcast é um oferecimento dos Super Vendedores. E nós temos um convite diferente no dia de hoje para você, que é ouvinte do Papo de Vendedor. Vem cá, você já parou para pensar nos desafios de se fazer uma venda consultiva? Quando paramos para nos questionar, algumas dúvidas aparecem. Será que o processo comercial está desenhado da forma correta para otimizar a venda? Quais são as técnicas de vendas que estamos usando para influenciar o cliente durante toda a jornada de compra? Porque, convenhamos, para fazer uma venda consultiva de verdade, você precisa caprichar no levantamento de necessidades. Daí vem a pergunta: como é que está o seu levantamento de necessidades? Qual é o framework que você está usando no seu processo? Será que você está usando Bunch, GPCT ou o famoso Spin Selling? E quando chega o fechamento da venda, quais são as técnicas que ajudam você a fechar o negócio de verdade? E quando eu estou falando de verdade, quer dizer sem dar desconto, sem sacrificar a sua margem. Está recebendo muita objeção? Sinal de que o seu processo não está bom e que você precisa melhorá-lo urgentemente. São muitas variáveis que podem influenciar a sua venda, sem contar o seu mindset. O seu comportamento precisa estar alinhado com a forma que você vende. Eu mesmo, vou dar como exemplo aqui, quando eu comecei em vendas, eu ficava muito nervoso e até irritado quando eu recebia uma objeção. Só depois de estudar muito inteligência emocional aplicado a vendas, eu entendi como esse comportamento estava atrapalhando os meus resultados. E é por isso que hoje, aqui no Super Vendedores, nós sempre trabalhamos a tríade de vendas consultivas. Ou seja, o processo correto, com as técnicas que servem para o seu negócio e o mindset ajustado para alta performance. E é justamente esse o convite que eu e o Dani temos para você. A galera que acompanha nosso trabalho aqui sabe que tanto eu quanto o Dani publicamos muitos conteúdos sobre vendas. Inclusive, temos alguns treinamentos disponíveis, como, por exemplo, o programa de aceleração de supervendedores. Mas hoje eu quero fazer um convite diferente para você. Venha participar do workshop Vendas Consultivas e se tornar um consultor ou uma consultora de alta performance. Durante um dia inteiro, você vai estar comigo e Daniel Mestre para desenhar uma estratégia de vendas consultivas que funcione para o seu negócio. Nós vamos falar do processo de uma venda consultiva. Vamos trazer as técnicas de vendas para te ajudar a influenciar a decisão de compra do seu cliente durante esse processo e ainda falar muito sobre o comportamento adequado para vencer os desafios que nós, vendedores, enfrentamos todos os dias. Esse workshop será online e ao vivo, e você vai poder tirar todas as suas dúvidas comigo e com Daniel Mestre. Mas olha só, as inscrições são limitadas. Nosso encontro vai acontecer via Google Meet e o número máximo de participantes desse encontro será de 100 pessoas. Se você acompanha o nosso trabalho aqui no Super Vendedores e no podcast Papo de Vendedor, mas nunca conseguiu fazer um treinamento conosco, aproveite essa oportunidade. E assim, ó, eu vou ser sincero com você. Eu não sei se vamos repetir esse workshop de vendas consultivas, mas o que eu sei é que essa é a melhor oportunidade para você treinar vendas comigo e com o Daniel Mestre. E aí, vamos fazer desse ano o melhor ano profissional da nossa história? O link está na descrição. Conheça agora todos os detalhes e faça a sua inscrição agora mesmo. Agora sim, vamos mergulhar aqui no nosso tema e eu queria trazer a nossa primeira pergunta aqui. Flavião, na sua visão, né? Como nós podemos engajar esse potencial cliente dentro do nosso processo de vendas, na sua visão, cara?
Bom, eu acho muito importante o vendedor, antes de fazer qualquer tipo de abordagem, ele estudar bastante, né, o potencial cliente que ele está querendo impactar. Então, quando você faz o seu dever de casa, analisa, estuda, né, vai... tenta entender um pouco qual é a necessidade inicial dele, você tem mais poder, né, de conexão com ele quando você faz a primeira abordagem. Então, acho que o primeiro passo aí é você tentar, de uma forma mais rápida possível, fazer uma conexão com o teu potencial cliente, né? Então, essa é uma forma de engajar. Depois disso, eu acho que você também tem que ter processos, né? Você tem que ter um pequeno... algumas perguntas-chave que vão te trazer para a realidade daquele cliente. Por que ele precisaria da tua empresa? Por que ele precisaria do teu produto, da tua solução? Então, você precisa tentar arrancar dele esse tipo de informação e indiretamente você vai montando o seu pequeno briefing inicial para que você possa depois contextualizar isso e isso virar uma apresentação comercial bem direcionada à necessidade dele. Então, é isso que a gente faz, né? Quando eu falei que eu vim do segmento corporativo, por que eu montei uma agência de marketing digital e por que eu me foquei, a minha empresa é focada, especializada em B2B? Porque eu sofri essas dores, eu convivi com essas dores enquanto gestor de hotelaria, gestor da área de TI em telecom, e negociar com os fornecedores para que eu conseguisse dar passos nesses processos, eu tinha processo comercial daquela empresa, né? Vendedores tinham vários apresentando proposta, mas qual é a tomada de decisão que a gente vai tomar, que a gente vai dar, né? É baseado naquilo que o cara apresentou com mais embasamento e que te trouxe mais próximo da expectativa que você tem de contratar aquele serviço ou aquele produto. Então, enquanto agência, a gente também tem que fazer isso. Primeiro, eu tenho que entender qual é a dor dele. Eu tenho que tentar extrair dele todas as informações que possam fazer com que eu, na hora de apresentar minha proposta comercial, que eu seja uma agência diferenciada. Uhum. Eu sei que quando alguém entra em contato com a gente para pedir uma proposta, ele está fazendo isso com outras agências também. Mas o que vai fazer com que a gente gere conexão e faça esse engajamento? É a forma como eu vou apresentar isso de forma objetiva, clara e que faça sentido para ele. Então, respondendo a tua pergunta com relação a engajamento, primeiro, na tua primeira abordagem com ele, é transmitir, através da tua conversa, das perguntas, transmitir confiança. Uhum. Né? Ou seja, você está fazendo perguntas que talvez os outros concorrentes, as outras agências não fizeram. Né? Por quê? Porque você precisa dessa pergunta para na sua segunda apresentação, que é uma apresentação mais focada na estratégia comercial e no valor comercial, não seja uma perda de tempo. Você seja mais efetivo e seja você que vá passar dentro das etapas de seleção da agência que ele vai tomar. Né?
Eu acho interessante porque você acaba nesse processo de atendimento, né? E aí a gente faz um link com o episódio da Nuara de atendimento, né, Dani? Quanto mais rápido você conversa com ele, quanto mais preparado você está, mais você começa a engajar ele no começo do processo. Exatamente. Então ele fala assim, pô, se eu tô tendo uma boa experiência, né, com o Leandro, ou com o Flávio, ou com o Daniel, no começo, onde eu tô entendendo como a empresa funciona, entendendo como o serviço que eu tô contratando, pô, no meu dia a dia vai ser uma relação positiva. Né?
É legal, Leandro. Geralmente você percebe isso quando a pessoa se submete a dispor um tempo para fazer um bate-papo com você, para te apresentar tudo o que ele espera de você. Você mais ou menos sabe o tempo que ele reservou.
Tá.
Só que quando você, por exemplo, você percebe que ele vai dedicar 30 minutos para esse primeiro bate-papo.
Uhum.
Mas conforme vai evoluindo esse bate-papo, se ficou com 40, 45 minutos, já é um grande marcador que te fala assim, cara, o cara gostou de como eu conduzi a minha primeira apresentação. Então, com isso aqui, eu tenho já que trabalhar, eu vou me envolver um pouco mais no processo de pesquisa, para que quando eu volte com a proposta comercial, a reunião de proposta comercial, ele vai dedicar mais tempo e vai... A minha atenção vai ter... mais receptiva, a atenção vai ser toda nossa, né? Então isso é algo que a gente aprendeu na prática, como que as coisas acontecem. Agora, aquele prospect que talvez nem seja ele o tomador de decisão, né? Ele só tá lá para poder fazer a apresentação, para depois as agências forem apresentarem a solução. Esse é uma pessoa que a gente já percebe também. Então a gente sabe que a gente vai tentar extrair o máximo de informações dele, vai conduzir a proposta comercial, mas tem que tomar cuidado, porque nem sempre ele é o tomador de decisão e serão necessárias novas reuniões até você chegar no tomador de decisão.
É, eu acho que é aí que a gente entende o lance da venda complexa, né? É quando você tem múltiplos tomadores de decisões, um ticket mais alto e tudo mais. Quando a gente fala de engajamento, eu gosto muito de trazer esse exemplo, né? Basicamente, isso serve tanto na hora da gente fazer uma prospecção ativa, por exemplo, um outbound, quanto quando a gente está fazendo uma prospecção passiva, que seria uma estratégia de inbound marketing, de inbound sales, né? Então, você tem a característica do prospect, do lead qualificado e da oportunidade. Então, acho que em cada estágio desse cliente, né, você tem um processo de engajamento. Então, o prospect é alguém que, pô, ele pode ser um cliente, alguém que você, de repente, você monta uma lista de prospecção. Ah, eu quero ativar aqui um cliente específico, pegar ali de repente uma empresa que eu sei que eu posso agregar valor porque eu já atendi alguém do segmento.
Tá dentro do perfil de cliente ideal.
Tá dentro do perfil de cliente ideal, mas eu ainda não consegui ter uma leitura real daquela pessoa, daquela empresa, né?
Você vai validar se é seu ICP ou não.
Isso, você tem um cheiro, né, de que ali pode ter uma oportunidade. Aí depois você tem a característica do lead, né? O lead é alguém que você pré-qualificou, analisando informações na internet, buscando ali, de repente, um LinkedIn, a pessoa com quem você vai falar e tudo mais. A gente usa muito esse termo lead no inbound, né? Então, alguém que levanta a mão, pô, eu quero conhecer o programa de aceleração, né, que é o nosso treinamento aqui. Às vezes a pessoa vira, ela faz uma conversão, nesse momento ela vira um lead dentro da nossa estratégia de marketing. Uhum. Né? Aí você tem a característica do lead qualificado, que é alguém que você já interagiu, né, seja ativamente ou passivamente. Passivamente, um formulário de contato, por exemplo, né, que é o que acontece no programa de aceleração, ou ativamente alguém que você entra em contato e qualifica. Algumas organizações tem a característica do SDR, como profissional que vai fazer essa qualificação, até você chegar no último estágio, que é a oportunidade, né? Só que já tá, assim, eu sei que o amigo ouvinte já entendeu que não é uma coisa simples. Às vezes a gente fala assim, eu preciso prospectar mais empresas, preciso prospectar mais clientes, mas não é só você pegar o telefone e sair ligando. Você tem que entender todo esse jogo de prospect, lead qualificado e oportunidade. Só que para engajar, você precisa ter como elemento central o entendimento de como o cliente está na tua jornada, né? Então, quem vem do inbound tem um muito, muito... E eu vou, inclusive, pedir para o nosso editor colocar isso para quem está assistindo, vai ver essa imagem grande, que é quando você tem ali o topo, o meio e o fundo do funil. Então, no topo ali, você tem a galera que está em estágio de aprendizado e descoberta ou de reconhecimento de problema. Então, tanto ativamente quanto passivamente, você consegue pegar essa galera do topo, né? Você já tem um terceiro nível que está mais perto de lead qualificado, que seria alguém considerando a solução. Eu já vi ali a agência do Flávio, já vi o treinamento do Leandro e do Daniel e tudo mais. E você tem a galera do fundo do funil, que seria, né, dentro dessa analogia que eu comentei, a oportunidade, que é alguém que está muito próximo de tomar uma decisão. Né, de tomar uma decisão. Então, quando a gente traz aqui esses elementos de engajamento, né, não tem como a gente começar as nossas perguntas com a parte mais técnica sem antes a gente, para o amigo ouvinte, sem antes a gente não pavimentar, não criar uma estrada, uma fundação do tipo, eu vou engajar o quê? Né? Então, ele sai de prospect, vira lead, lead qualificado e oportunidade. Você vai vender para quem... Aí é um paralelo. Por que que é mais fácil eu vender para alguém que é, por exemplo, uma indicação? Ah, o Daniel indicou o Flávio. Né? Por que que é mais fácil? Porque, de repente, o Flávio diminui a resistência de eu fazer a abordagem e, de repente, o Flávio já comentou com o Daniel que ele tem um problema que o Daniel sabe que eu resolvo. E nessa triangulação, eu avanço com você de prospect direto para oportunidade. É, é o melhor dos mundos. Mas nem sempre isso é possível, né, Flávio?
É o comportamento da pessoa, né? A gente fala muito de empresas, mas quem está tratando, quem está conduzindo uma negociação é a pessoa. É a mesma história, é a mesma analogia de você pegar e comprar uma TV, né? Uma TV como essa. Pô, eu quero comprar uma TV, mas eu vou ficar pesquisando, fazendo várias análises para saber qual... Não, se eu tenho um conhecido, uma pessoa de confiança que tem uma TV que eu gosto e ele fala bem daquela TV, eu já filtrei muitas considerações, eu já vou direto buscar para aquele modelo, aquela marca. É a mesma coisa no caso de uma agência de marketing digital, se você tem referência, se está sendo indicado, já... você já ultrapassou várias barreiras, né? Então você já tá lá no fundo do funil mesmo, né? Com uma negociação bem mais próxima de um fechamento.
E aí, em cima do que a gente está falando aqui, e já trazendo um pouco mais do marketing digital, né, para dentro do nosso episódio, como otimizar o processo de vendas com estratégia de marketing digital?
Bom, eu acho assim, a base de tudo está nos canais digitais e na produção de conteúdo. Então, a empresa, eu acho que ela é uma boa estratégia, né? Isso que a gente enfatiza muito lá com nossos clientes, é você ter, primeiramente, um posicionamento muito bom nas redes sociais, né? Ou seja, você ter um canal ali no LinkedIn, desculpa, um perfil, uma página no LinkedIn, um canal no YouTube, você ter um perfil no Instagram, né, nas redes sociais. Você ter um site com uma estrutura mínima necessária para que a pessoa consiga entrar pela primeira vez e ali entender qual que é o propósito da sua empresa, qual é o tipo de solução, o serviço ou produto que vocês oferecem, qual é a história da tua empresa, quem são os clientes que a sua empresa atende. Então, no mínimo, ele tem que ser prático e objetivo. Então, esse é o alicerce que eu digo que o cliente tem que ter, né, para poder fazer essa estrutura. E, a partir daí, é produção de conteúdo. Você tem que ter produção de conteúdo, você tem que ter blog posts, você tem que ter e-books, você tem que ter case de sucesso, né? Para quê? Isso são insumos para que você possa utilizar no processo de automação de marketing, favorecendo a área de vendas, né? Então, falando um pouco ali do que a gente também entende como sendo uma ferramenta essencial para um processo de marketing, que é o CRM, né? E nós somos agências que representamos muito bem o RD-CRM, da RD. Entre as etapas dos funis de vendas, entre as etapas a gente pode automatizar, né? Entre uma etapa e outra, o disparo de e-mails ou WhatsApp com ofertas, aqueles conteúdos que você já preparou, né? Então, tudo isso, dependendo da jornada e qual etapa que o teu lead, o teu prospect esteja, você pode fazer com que ele continue tendo acesso à tua marca ou ao teu material de forma indireta, sem que esteja com aquele viés, aquele escopo de ser algo comercial. Né? A gente sabe que entre uma reunião e outra, entre um feedback ou outro, já tem um período já pré-definido, uma semana, 15 dias, né? Meu diretor precisa analisar, o conselho executivo tem que analisar, então a gente sabe que vai ficar uma lacuna ali entre os contatos. E nesse momento é que se faz muito uso da automação, né? Você tá engajando, tá disparando e-mails ali nesse inteirinho, e ele vai estar sempre com a tua marca em evidência. Né? E isso faz com que você também seja um diferencial em relação aos outros concorrentes.
Eu acho que o lance, né, é que quando a gente olha muito pro marketing digital, e a gente colocou marketing digital nessa pergunta, até de forma provocativa, a gente acaba olhando muito pro processo de aquisição do lead, né? Ou do lead qualificado, dependendo a sua segmentação. Então a gente olha muito para copy, a gente olha muito para anúncio, a gente olha muito para o antes, né? E
atração, né?
Atração, exatamente. E até conversão, assim. Tem muito estrategista digital que acaba indo até a landing page, tá convertendo, não tá. Ele coloca ali um heatmap ali para sentir a temperatura da página, onde tá rolando mais conversão. Mas o que a gente tá trazendo aqui nesse episódio, e é isso que eu, como host, tenho que colocar luz, é o seguinte: o que a gente faz depois da conversão? Porque, de novo, né? Eu tô aqui para defender os vendedores no nosso país aqui, nossa audiência. Porra, fica tudo nas costas do vendedor, da vendedora, fazer esse trabalho de engajamento. Aí você fala, pô, mas eu tenho que ligar, eu tenho que prospectar, eu tenho que abordar, e ao mesmo tempo eu tenho que manter o cara aquecido, sendo que existem soluções relativamente simples no ponto de vista de explicação, né? Não é simples de implementar. Por isso que existem empresas como o WebBiz para fazer essa implementação, né, e outras agências. Mas tudo isso com foco em otimizar o processo de vendas. Sim. E aí eu quero reforçar. CRM, ó, presta atenção. Ó. CRM não é somente a ferramenta. Eu acho que é uma coisa que eu estava falando muito com o Marcão, um amigo nosso. Falei, cara, o CRM ele é um método, né, para você fazer gestão de relacionamento com os seus clientes, com os seus potenciais clientes. Então, ele mistura marketing e vendas. Quando você fala de ferramenta de CRM, você está falando o seguinte, ó, vendedor, vendedora, está aqui essa ferramenta aqui, igual eu estou segurando essa caneca, que você vai utilizar para você fazer o processo de conversão, o processo de vendas de fato. Uhum. Mas isso não quer dizer que você não possa ter essas técnicas. Então, dito isso, a gente separa, vamos separar em três. Processo de aquisição, né, você falou, cara, conteúdo. Então aqui de novo, Casa de Ferreiro Espada Ninja na vitrine, estamos fazendo um conteúdo aqui, sim, né? Dentro da nossa estratégia de marketing de conteúdo, que está dentro da estratégia de inbound marketing, que está dentro da estratégia de marketing digital, que está dentro da estratégia de marketing. 90%, sei lá, 70%, não sei o número ao certo, das nossas oportunidades de negócio vem do podcast, certo? A gente tem outras fontes de marketing de conteúdo. A gente tem o YouTube, a gente tem o blog. E aí a gente tem estratégias de inbound. Ah, material rico, aula gratuita. Então a gente cria uma stack para poder conduzir a pessoa que está interessada nesse tópico no antes, né, no primeiro, a fazer uma conversão e entrar no nosso funil. Aí tem o segundo, né? Que é você analisar os processos de, aí, sim, de marketing digital, de automação, de RD Station Marketing, de comunicação, para você fazer com que essa pessoa engaje ao ponto de levantar a mão, porque nem todo lead se torna uma oportunidade, entendeu? Então, quando eu coloco esses elementos, eu começo a sentir, eu tenho uma massa de, sei lá, de 1.000 leads, mas eu não posso levar 1.000 leads para o meu time de vendas, senão eu vou estressar todo mundo. Agora, se eu levar 10 pessoas, eu também estresso todo mundo, porque aí é pouco. Então, eu tenho que equilibrar dentro dessa segunda etapa, que é quando ele está dentro do funil de marketing ali, quantidade de pessoas que eu tenho que derramar para o time de vendas, né, Flávio?
Exatamente, porque também o lead que vem do inbound, a gente sabe que nem sempre é o lead que vai casar com o teu ICP, né? Mas ele tá, né? Entrou no, na jornada. E aí você tem que ter estratégias e materiais ali que vão fazer com que ele vá consumindo, e a cada estágio que ele está consumindo vai te sinalizar o quanto ele está próximo de ser um ICP, né? E você só vai envolver a área comercial quando tiver num nível, numa determinada sinalização lá de que ele está pré-qualificado ou já qualificado para uma abordagem comercial, né? Então, e o material utilizado para inbound, o material orgânico, ele é relativamente barato de produzir, né? E isso te traz o segundo benefício que a gente chama que é a autoridade da sua marca. Uhum. Né? Quanto mais produzir, quanto mais material você tiver tratando, a tua marca está em evidência pela autoridade que você está representando no mercado sobre aquele determinado assunto. Então, é o que a gente prega muito, e a gente é bem assim, incisivo nesse sentido. Contratou a nossa agência, a gente não é uma agência de marketing tradicional. A gente vai focar na produção de conteúdo. A gente precisa que tenha essa cultura de produção de conteúdo para que a gente consiga entregar o resultado esperado lá na frente. Né? Porque senão, não adianta o cliente ele ter um budget muito forte para investir em campanha de mídia paga que isso evapora.
Evapora.
Evapora. Então você tem que deixar um legado produzindo conteúdo que se torne um legado lá na frente.
É, e quando você fala de legado, para mim vem muito o seguinte, o conteúdo ele é perene. Outro dia o Dani foi fazer uma entrega num cliente, foi um workshop que ele fez, de um vídeo no YouTube que eu gravei há 6 anos atrás. Né? Ontem eu tava vendo o grupo dos alunos e tinha uma pessoa que entrou que veio de um vídeo que eu gravei há 8 anos atrás. Olha só que doideira. Então quando você monta uma stack de aquisição e nutrição, que é o segundo ponto, a gente tá falando do segundo ponto, nutrição, onde você consegue manter essa pessoa entendendo melhor sobre o seu produto, entendendo melhor sobre a sua solução, você está engajando. E aí vem o terceiro, que para mim é o não é que é o principal, mas é que aqui dentro do papo de vendedor é o principal, que é o vendedor. Então, pô, a estratégia de conversão lá, o podcast trouxe um lead, aí o time de marketing ofertou, por exemplo, uma aula gratuita de vendas pelo WhatsApp. A pessoa converteu, virou um lead qualificado. Aí essa pessoa assistiu a aula e aí tem um botão escrito conheça o nosso treinamento. Ela clicou, converteu na página do treinamento, ela vira uma oportunidade. Aí o time de vendas vai entrar em ação. Mas você percebe como a gente foi engajando essa pessoa? Ela veio às vezes de um anúncio que não custou o custo do lead, o CPL, não foi o CPL de uma campanha fundo de funil, foi um CPL, um custo por lead, por exemplo, de topo. Às vezes não chega nem a R$1. Quando você está fazendo uma estratégia de fundo de funil, às vezes você paga 10, 15. Eu já vi empresas pagando R$200. Por quê? Porque fundo de funil. Então, pô, you know, é perene e é bem mais barato você ter essa estratégia de engajamento, né?
Até uma parte. O ano passado, novembro, dezembro, não me lembro, a gente teve uma situação muito legal. É, eu sou lá da época do marketing digital. É, eu li o livro, né, e participei de alguns cursos do Conrado Adolfo,
sim,
né,
sim.
O 8Ps do Marketing Digital. E um dos primeiros artigos do blog, até fiz, na época era Pulse, lá no LinkedIn, eu fiz um artigo falando um pouco dessa experiência, turma 32, se não me engano, onde a gente fez em 3 dias de imersão um fluxograma enorme de gatilhos mentais, né. E escrevi, fiz um artigo no blog, e isso tá lá no nosso blog, sei lá, 6, 7 anos atrás lá, que a gente publicou, bem no comecinho. E em novembro, a gente teve uma conversão de um... A gente fechou um contrato com uma empresa de logística, porque um dos alunos dessa turma me reconheceu pelo artigo, ele também fez, ele também era, como a gente chamava, discípulos do Conrado Adolfo na época, e isso quebrou todas as objeções e barreiras que poderiam ter entre ele pesquisar agências de marketing digital. Ele já sabia quem eu era, ele já sabia do que se tratava, porque a gente fez o treinamento juntos, a imersão juntos. Ele buscava uma empresa, uma agência com experiência em B2B, olhou meu site e na hora já entrou em contato com a gente, marcamos a reunião e ali não precisou de muito esforço. Então, eu, nesse caso, eu coloquei para dentro uma conta que veio de um resultado totalmente orgânico, que eu investi alguns minutos, algumas horas para escrever um artigo lá no passado, né? Mas que eu conquistei uma grande conta hoje.
A importância do conteúdo, né? Que ele estava falando, porque quando a gente fala da nutrição, né, Lê? Você vai ter ali, por exemplo, 2 vendedores tentando fechar um negócio, né? Um vai ter que ficar fazendo aquele follow-up. Vamos falar de um tempo médio de fechamento maior, né? O cara vai ter que ficar fazendo follow-up, né? Às vezes aquele follow-up sem assunto. E aí, né? Como é que tá? Tomada de decisão? Conseguiu olhar a proposta? Né? Aquele follow-up ali que os vendedores não gostam de fazer, né? Eles não gostam de fazer porque é só realmente para saber como é que tá andando o negócio, né? Enquanto o outro, né, ele pode ter um marketing digital apoiando, mandando um conteúdo desse, mandando um podcast, mandando um material,
okay,
né?
Sim.
Ou o próprio marketing disparando coisa para ele, né, que vai fazer com que a marca seja lembrada nesse tomar decisão e vai trazer a pessoa para mais conteúdo, mais autoridade, facilitando a vida do vendedor, né?
E esse é o terceiro ponto da estratégia que a gente estava comentando. Então, o primeiro ponto, ele é a aquisição do lead. A aquisição é você ter uma estratégia em que você consiga atrair e converter. Segundo, é uma estratégia onde você consiga se relacionar. E terceiro é, pô, eu quero vender. Né? Então, pô, o Daniel converteu aqui no meu funil, foi, levantou a mão. Só que aí vem a tomada de decisão mais lenta do Daniel. Às vezes o Daniel tem que convencer o sócio dele, às vezes o Daniel vai tirar férias. Quantos vendedores não reclamam pra gente? Falam, puta, meu cliente tirou férias, me fudi. Perdi o deal naquele mês lá, vai jogar pro próximo mês. Pô, peraí, vamos usar o marketing pra fazer as estratégias digitais para manter o cara engajado. Então você tem como ferramenta e-mail marketing. Então movimentei da etapa de reunião de diagnóstico para apresentação de proposta, eu posso ativar via e-mail marketing, via WhatsApp, via SMS, eu posso mandar um materialzinho, tipo, olha, um case de sucesso da empresa X, um case de sucesso do vendedor Y. Né? Ah, ele recebeu a proposta, eu vou para a próxima fase ali, que ele vai considerar, que ele vai analisar, pô, eu começo a mandar mais e-mails ou mais WhatsApp com outros cases. Então, o vendedor, o Leandro, está aqui na rotina, aqui, abordando, agendando reunião, fazendo levantamento, apresentando proposta, e aí o marketing vai engajando o cara através dessas ações.
Uma coisa que a gente usa bastante na agência, a gente tenta replicar isso para nossos clientes, a gente vê até que existe uma certa dificuldade, é produzir os cases de sucesso. Mesmo que eles sejam simples, mas eles são bem eficazes. Eu vou te falar por quê. Por exemplo, eu fiz uma reunião, apresentei a minha proposta comercial e a pessoa falou, ok, eu preciso de um prazo para mostrar para a minha equipe, para a minha gerência, para a minha diretoria e tal. E eu sei que essa empresa é uma empresa de tecnologia. Então, eu tenho como automação, depois de 2 dias, manda-se um e-mail para essa pessoa ou um WhatsApp com um link de um artigo do blog que a gente tem, falando por que é importante contratar uma agência de marketing digital. Né? Por que ele ganha, a empresa ganha em produtividade se você tem uma agência de marketing digital específica para aquele tipo de situação que ele está querendo contratar. Então, esse é o primeiro. Dentro do RD, uma vez que essa pessoa consumiu esse conteúdo, já tem um outro e-mail engatado para 2 dias depois, com um vídeo de depoimento de um cliente que nós temos de tecnologia.
Tá.
Que é diferente, no mesmo dia eu também estou tratando de um cliente de logística. Eu tenho um depoimento de um cliente que a gente atende de logística. Seja um vídeo ou seja um texto, mas é comprobatória. Entendeu? Então, isso a gente já percebeu nessa jornada que a gente tem ao longo dos anos, que isso é eficiente. E é o que a gente tenta, a gente estimula muito nossos clientes a produzirem. Uhum. Né? E a gente vê que hoje muita gente não pensa nisso, né? Não dá tanto valor aos cases de sucesso. Né? Fica a dica aí, né, para quem puder também, foque um pouco. A gente sabe que tem muita gente que entrega muitos bons resultados, mas não consegue captar aquilo e produzir num texto, numa mensagem, num áudio, num vídeo. E se puder fazer, ele vai servir como elemento básico para uma estratégia de automação de marketing ou estratégia de automação de vendas. É importante fazer.
Perfeito, perfeito.
Daí para de ser o vendedor falando também, né? É um negócio da prova social, né?
Prova social.
A pessoa que tá do outro lado fala, meu, os caras são sérios. Eu tô falando com o Daniel, daí chega um e-mail, né, do Leandro ali com um video case, depois chega um SMS com um post no blog. Porque a gente fala de case, o cara acha que tem que ser voo de drone, que tem que ser um negócio... Às vezes, cara, você faz um post no blog com 400 palavras falando assim, olha, antes era assim, tinha o problema X, aí a gente fez isso, agora a solução é Y e aí esse é o resultado W, acabou.
Cara, a gente tem case, né, Lê, que são 2, 3 prints de conversa de WhatsApp, pô.
Exatamente.
Que é a coisa mais genuína, né?
Feito é melhor que perfeito, né? Você não precisa ser, assim... Não tem que fazer as coisas sem capricho. Mas, pô, começou, deu certo. Aí você faz o seguinte, pega esse print do WhatsApp. Posso fazer uma call? Podemos bater um papo aqui? Grave e transforma isso, de repente, num texto. Pô, a pessoa gostou da experiência? Quer gravar um podcast? Quer gravar um vídeo? Quer dizer, você vai engajando o cliente. Porque também é legal pro cliente ser um case de sucesso dos supervendedores, da WebBiz e assim sucessivamente. Nós temos um desafio e precisamos da sua ajuda. Eu e Daniel Mestre precisamos que você nos ajude a aumentar a quantidade de ouvintes, a nossa família, a nossa comunidade aqui no Papo de Vendedor. E para atingirmos esse objetivo juntos, você pode fazer duas coisas. Primeiro, você está no YouTube? Já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Se você está no Spotify, clica no nosso nominho ali, Papo de Vendedor, arrasta lá para cima e clica no botão seguir, que aí em ambas as plataformas você vai estar seguindo o nosso programa. Já que você está no Spotify, aproveita para classificar o nosso podcast. Vai lá, dê 5 estrelinhas para nós. E aí vem o segundo ponto que você pode fazer para nos ajudar a aumentar a nossa audiência, aumentar a nossa comunidade. Tanto no YouTube quanto no Spotify, compartilhe este programa aqui no WhatsApp. Exatamente. Ambas plataformas têm um botãozinho do WhatsApp, você clica ali, ele já pega um link, já abre o teu WhatsApp, manda no grupo de vendas da sua empresa, manda para aquele vendedor, aquela vendedora que você conhece e que pode se beneficiar deste conteúdo. E por último, mas não menos importante, abre teu Instagram agora, vai lá no @supervendedores, se conecta comigo e com o Dani, manda sua mensagem e se você quiser, tira um print desse momento que você está assistindo ou ouvindo o podcast, compartilha no teu story e marca @supervendedores, porque eu e o Dani a gente gosta de trocar ideia com você que está aí do outro lado. Tamo junto? Agora sim, vamos pro bloco 2 do nosso episódio. E aí, Flavião, pra gente entrar nesse segundo bloco aqui do nosso papo, eu queria perguntar pra você, né? E se você quiser, fica à vontade pra trazer exemplos, pra falar de coisas que funcionaram, que não funcionaram. A gente também vai trazer do nosso lado aqui. Quais são as principais automações que a gente pode fazer dentro do CRM? E aí, agora o que, que eu quero? Eu quero falar do vendedor. Agora eu tô falando agora aqui, ó, pro gestor de vendas, né? Às vezes o gestor fala assim, pô, eu preciso fazer minha equipe, Dani, fazer mais follow-up. Essa é uma dor que a gente recebe. Pô, minha equipe não faz follow-up. O que que dentro do CRM, e aí a gente vai puxar sardinha aqui, né, pro RD Station CRM, que é nosso patrocinador aqui, então vocês vão me dar licença aqui, que eu não vou ficar segurando, né? Vamos falar de RD CRM? Me conta, cara, quais são os exemplos que você pode trazer para nós?
Eu acho que falando do RD CRM, o que funciona muito bem, né, é a pessoa usar e explorar bastante a parte de tarefas, né, você criar as tarefas para cada conversa que você tem, para cada tipo de ação que você fez, já ter uma tarefa ali já agendada para você conseguir acompanhar isso. O RD também vai te ajudar todos os dias mandar uma notificação, uma listagem das tarefas do seu dia ali, então isso ajuda bastante. Você utilizar a parte da própria automação entre as etapas, né? Uma vez que você está numa etapa de levantada de mão, conversou com a pessoa, com o prospect, identificou que ele vai realmente, que você precisa realmente fazer uma apresentação comercial para ele, então você vai transferir ele de uma etapa para outra. Então, é aquilo que eu falo, que eu volto a falar, né? Se você tem um conteúdo, você visualiza que aquele conteúdo que você tem é apropriado para essa transição entre etapas, coloca ali uma automaçãozinha, envia por e-mail, envia por WhatsApp. Então, o WhatsApp também, né, tem um recurso meio que nativo no RD CRM, né, você só tem que fazer lá a parte de configuração dos templates junto com a meta, né, mas dá para você usar a automação por WhatsApp, né, dentro do RD CRM, ou até
mas
mesmo...
Mas aí eu tenho que usar uma... RD Conversas, por exemplo, ou eu consigo usar isso só o CRM, usando o aplicativo lá do Google
Chrome? O aplicativo, a extensão do Google Chrome é para você continuar a conversa pelo WhatsApp, né, através do seu, em vez de você usar o celular, você vai usar o teu WhatsApp Web ali dentro do próprio CRM. Então, é uma funcionalidade do RD CRM. Né? Mas, além disso, você também tem como contratar ali um pacote de mensagens pelo RD, né, que você cria os templates ali. Ah, então eu vou criar um template de envio do link do vídeo de um case de sucesso. Que aí ele vai ser disparado quando eu tiver da etapa de contato com possível fechamento, por exemplo. Na hora que eu transferir essa negociação de uma etapa para outra, ele tem uma regrinha de automação que ele faz disparo daquele template já aprovado pela Meta, com aqueles links que eu pré-defini ali.
Mas isso a gente está falando do RD Marketing. Já é uma automação que o vendedor ele aponta no CRM, ele troca de etapa, né, no CRM, e aí isso ativa um gatilho aqui no marketing para disparar.
Que está interligado com o recurso do WhatsApp dentro do marketing.
Reforçando aquilo que a gente comentou agora, de que CRM não é somente a ferramenta de CRM. CRM é tudo. É a gestão do relacionamento com o cliente, que também é feita pelo marketing, né, cara?
Sim, sim. E aí, falando um pouco do RD Conversa, o RD Conversa ele também faz isso, só que ele tem um outro viés, né? Que você também pode fazer a parte do entrante através dos bots, né? Você cria o fluxo ali com bot e também faz isso acontecer de forma automatizada e até gerando alguns gatilhos, tanto no CRM como no marketing, né? Então, isso é também possível, né? Agora, se você não quer ter um bot, não precisa ter um bot na sua operação, você pode usar a funcionalidade de WhatsApp pelo próprio RD Station Marketing.
Entendi. Entendeu? O legal do RD Conversas, e a gente está usando aqui no Super Vendedores, cara, é que você consegue ter no receptivo, você tem como fazer ali o botzinho para direcionar para as equipes específicas, né? Eu quero falar sobre, por exemplo, o programa de aceleração, ele vai para um time. Eu quero falar sobre treinamento in company, né? Pô, tem uma equipe aqui com, sei lá, 15, 20, 30 vendedores, quero treinar Leandro e Daniel juntos. Beleza, então ele vai para uma outra equipe, isso tudo segmentado dentro do RD Conversa.
Sim, né? E quando você integra também com CRM, digamos que uma pessoa fez algum contato com você no passado, e ela voltou depois de um período pelo bot do RD Conversa. Se você fez a configuração correta, o RD Conversa vai entender que já houve uma negociação e ele vai dar um bypass em todo o fluxo e vai colocar você em contato com o último vendedor que te atendeu. Então, isso gera engajamento, gera proximidade.
E então, não gera briga dentro da equipe comercial, isso. Daniel Mestre?
Nossa senhora.
Não é? Uma das coisas que a gente mais escuta. Falava, pô,
mas... converte quatro vezes, cai com quatro vendedores separados, né?
É, cara. E, por exemplo, se você pegar o mercado de o mercado imobiliário, o corretor de imóveis, né? Cara, é muito comum a gente conversar com o corretor, ele não dá lost no CRM. Por quê? Porque ele não quer passar por isso, do tipo assim, cara, eu não vou vender pro Daniel agora, mas ele falou que tá vendendo uma casa... e aí ele daqui 6 meses eu vou vender pra ele. Só que, meu, ele falou isso pra mim, só que a casa não tá anunciada, tá na cabeça dele, ele quer vender a casa, mas... Então, assim, eu fico com o Daniel lá, por quê? Porque eu não quero dar um lost nele, voltar pro marketing da minha imobiliária, da minha incorporadora, porque quando o marketing tá trabalhando o Daniel de novo, quando ele levantar a mão, não vai cair pra mim. Ó a pica. Entende? Aí o que acontece com o meu CRM? Fica gigantesco.
Estraga o tempo médio de fechamento, bagunça todos os indicadores, né?
E eu esqueço de fazer follow-up no Flávio, por exemplo, que é o cara
Se você tá com isso daí, se você tá com esse tipo de situação, você não faz follow-up em ninguém, né?
Então, por quê? Porque tem tanta gente lá que
eu não sei quem é a oportunidade real, quem que eu tô lá só guardando.
Por onde eu começo?
Mas hoje em dia, com todos esses recursos, essas inteligências que o RD tem, você consegue tratar isso de forma muito simples. Né? No RD Conversas tem a questão da carteirização também, então você já tem sua carteira de clientes, é só colocar lá. Se a pessoa entrar via Messenger, via Instagram, o bot vai detectar, vai identificar e já vai direcionar você para o atendente correto.
Já está rolando chat também no site?
Já tem chat.
Tipo, se alguém entra no site e começa a falar pelo chatbot lá ali, eu pego e entrego direto para o Daniel.
Exatamente.
Pô, sensacional, isso aí é muito legal. Eu quero colocar a luz aqui dentro de algo que o Flávio trouxe no começo, né? Eu acho que é legal a gente explorar, que é o lance das tarefas. Uhum. Para mim, eu olhando para CRM, eu trabalho muito com RD Station CRM, eu percebo que, inclusive nas aulas do programa de aceleração, principalmente no primeiro bloco, né? Desenho de processo, prospecção e abordagem.
O pessoal fica com muita dúvida.
É. Tipo assim, como é que eu... Eu tô inclusive respondendo esse questionamento essa semana. Como é que eu monto a minha cadência? E como é que eu coloco a minha cadência de forma ativa? Então, respondendo basicamente. eu tenho a minha cadência, eu vou transformar essa cadência em tarefas do RD Station CRM. Então, quando eu estou ali, por exemplo, na etapa de lead, né, que é quando o marketing me manda uma oportunidade, uma levantada de mão, eu pego essa pessoa e levo ela para abordagem. Quando eu levo para abordagem, o próprio RD Station já cria ali 12, 14, 15 atividades de abordagem comercial, só que separadas numa régua de tempo. Então, eu vou fazer 15 abordagens, mas eu vou levar, de repente, meu processo, eu vou levar 12 dias. Tem dia que eu vou fazer duas atividades, tem dias que eu vou fazer uma só. E aí eu misturo os canais. Ora eu tô no telefone, ora eu tô no WhatsApp. Por que no WhatsApp? Porque, cara, eu tô com o telefone dele. Ele para converter nas nossas páginas, ele precisa colocar o WhatsApp. Porque é uma ferramenta importante. Se é uma ferramenta importante, a gente tem que usar, né? Depois eu tenho e-mail. Então eu vou misturando, né? Ora eu tô ligando, ora eu tô mandando WhatsApp.
Adiciono o cara no LinkedIn.
Adiciono o cara no LinkedIn. Se depois de 15 atividades, depois de 12 dias, essa pessoa que converteu em duas páginas não retorna contato, o cara lê o WhatsApp e não responde, a gente liga, a gente, alô, alô, a pessoa desliga e tal. Cara, essa pessoa não vai comprar o nosso treinamento, como consequência disso, não vale a pena a gente ficar martelando. Dá um lost, volta pro CRM, né, e a gente dá sequência no relacionamento com essa pessoa via marketing digital, via automações RD Station Marketing, RD Station Conversas. E outro ponto que eu acho interessante dentro do RD Station CRM é a integração entre os funis de venda. Então, quando eu faço uma venda do programa de aceleração, o que que acontece? É gerada uma nova oportunidade com aquela mesma pessoa ou aquela mesma empresa dentro do funil de pós-venda, que é o time de pós-venda, e vai acompanhando a pessoa ao longo dos 6 meses em que a gente faz a entrega do programa de aceleração. Óbvio, eu estou trazendo aqui a minha realidade. E o lance aqui que a gente quer trazer para o amigo ouvinte é construir a sua realidade, né? É se inspirar no exemplo que a gente está trazendo, que é o que está acontecendo esse ano aqui, mas levar isso para dentro de uma atividade deles, né, Flavião?
Sim. E eu acho que outro recurso bem legal, inclusive essa semana tem muita gente usando dentro do CRM, é a forma de você visualizar o teu pipeline, né? Você tem uma funcionalidade dentro do RD CRM que você organiza ele por filtros. Então você pode colocar em ordem de prioridade aqueles que você tem uma data de fechamento prévia dentro dessa semana, que é a última semana do mês.
Boa.
Então, você hoje, segunda-feira, você chega, abre o teu CRM, você vai lá, prioriza, bom, essa semana eu tenho que bater meta, eu vou lá e vou colocar todos os meus esforços nesses que estão com o termômetro já alinhado com data de fechamento para essa semana. Então, isso é um recurso que é muito utilizado também dentro do RD CRM, e a área comercial usa bastante e consegue se beneficiar disso, né? Você não fica lá olhando, será que essa proposta, será que isso daqui eu posso fazer contato com ele, será que ele já voltou de viagem, será que já teve um ok da área da diretoria dele? Não, você filtra data de fechamento, valor da oportunidade, as qualificações que você deu para ele chegar até aquela etapa, nível que está, e ali você faz uma listagem e sai ligando, mandando WhatsApp e tentando ter um follow-up já com quebrando objeções para tentar fechar o negócio.
E isso que você está trazendo, cara, é muito, 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 muito importante, porque você pode apontar para o teu gestor, né? Por exemplo, a gente está lançando esse episódio efetivamente no dia 15 de abril, uma segunda-feira. Então você tem mais 15 dias em abril para você bater tua meta. Então eu vou chegar para o Daniel e falar assim: Daniel, eu tenho aqui, cara, 6 oportunidades, né? Tenho 6 oportunidades para eu bater a meta esse mês aqui, só que eu vou precisar da tua ajuda. O Daniel, como meu gestor, ele vai ficar assim, ele vai olhar para mim tipo assim: caramba, esse Leandrão é brabo mesmo. No dia 15 ele está pedindo ajuda para 6 oportunidades, porque ele está olhando no CRM, né, a previsão de fechamento. Mas aí é o seguinte, tá? Essa funcionalidade, ela só funciona se o vendedor fizer o quê? usar. Você tem que colocar, você tem que apontar no CRM ali, previsão de fechamento, né, Flávio? Porque se o abençoado não coloca previsão de fechamento, você concorda comigo que eu não consigo fazer um filtro?
Exatamente.
Aí vira, né, a corrida dos desesperados. No dia 15, ele não tem nem noção o que vai acontecer semana que vem. Ele só sabe que semana que vem ele vai ter que correr atrás para poder bater a meta.
Mas a parte importante de automatização, né, é justamente pro vendedor que não faz tudo que devia dentro do CRM, né?
Então,
porque
isso não dá para automatizar.
Não, mas as tarefas dá, né?
As tarefas sim.
Porque
as
se eu... Sim. Vamos lá. Eu fiz a reunião de levantamento de necessidade, né? Preciso gerar a proposta. Fiz a reunião de levantamento de necessidade. Às vezes você termina a reunião atrasado para a próxima e tal, né? Você não...
Mas
não...
o vendedor tem um cheiro, cara.
Não, mas o que eu tô dizendo é assim, você pode colocar lá, se você terminou, né? Ele vai colocar a próxima tarefa. Né? Se você automatiza a próxima tarefa, ele vai colocar lá, ó, você tem que montar a apresentação.
Então, mas tem coisas que você automatiza. Por exemplo, a gente estava falando aqui de cadência de abordagem. Isso você vai usar mais no começo, na prospecção. Né? Uma das perguntas que mais me fazem, eu falei assim, pô, mas eu preciso de 15 atividades para poder prospectar alguém, para poder abordar alguém? Eu explico o seguinte, você precisa de até. Porque se eu ligo pro Flávio e de primeiro eu consigo falar com ele...
Já arrasta a coluna.
Eu não preciso das outras 14. Eu já consegui... Sim. Elas existem, essas 15 existem pra quê? Pra eu conseguir falar com o Flávio. Mas se eu faço na primeira, Dani, eu arrasto pra frente.
Sim.
O que o Flávio tá trazendo, ele fala assim, cara, pra eu poder rodar a previsão de fechamento, eu preciso colocar. E quando é que eu coloco essa previsão de fechamento? No, 90% dos casos, aí eu tô falando por mim, né... Eu coloco quando eu apresento a proposta.
É a questão do processo.
Né? Você tem que ter processo, faz
você
parte
não pode
até
chutar.
Do... Isso tem que fazer até parte do seu playbook de vendas, né? Que é processo. Então, quando você faz uma apresentação comercial, a última coisa que você tem que fazer antes de encerrar a reunião é fazer um follow com ele, pegar
uma previsão.
Qual é a previsão? O que você achou? Faz sentido para você ou não que eu trouxe aqui como proposta para você? Está alinhado com a tua expectativa? Essas perguntas finais são essenciais para você alimentar o seu CRM e ter previsibilidade.
Tem alguma reunião? Vocês vão discutir isso em alguma reunião? Quando vai ser essa reunião?
Exatamente.
Muito bem. São automações do CRM que dobram a sua produtividade quando você aplica bem, quando você aprende a usar essas ferramentas a teu favor.
Sim.
Flavião, partindo para a nossa última pergunta aqui, né? Queria perguntar, queria a sua visão.
Sim.
Né? Você acha que todo vendedor ele deve aprender sobre marketing digital?
Eu diria que não é uma obrigação ter que aprender, mas eu acho que é muito válido ele saber, né? Conhecer, estar envolvido, ter familiaridade, né? Por quê? Porque ele pode explorar isso, ele pode solicitar isso de um gestor, ele pode solicitar isso de uma agência, né? Poxa, eu sei que dá para fazer isso com o CRM. Eu sei que dá para usar, me falaram sobre a funcionalidade do WhatsApp, através do RD Station Market, RD Station, o RD Conversas. Como é que a gente faz isso funcionar? O que que eu vou me beneficiar disso? Eu fiquei sabendo, eu vi um vídeo, assisti um podcast, eu sei que dá. Então, se eles começar a entender um pouco os recursos e os potenciais que existem alinhado a favor dele, da estratégia comercial, isso é válido,
uhum.
É muito válido. Então, tem muita gente que se beneficia disso, né? E não precisa... outra coisa também importante é assim, a empresa investe, a agência gera conteúdo, as redes sociais, o site, está tudo bonitinho sendo alimentado com periodicidade, mas ele como vendedor, ele tem que estar envolvido nisso também, né? Ele vai lá nas redes sociais, vai no LinkedIn, comenta, curte, compartilha um post que a empresa dele acabou de fazer no LinkedIn.
Verdade.
Né? Então, dessa forma, ele até tem a chance de complementar um pouco com a opinião dele sobre aquela matéria, aquele assunto que foi compartilhado pela empresa. Né, ele mostra a autoridade dele ali também, faz com que potenciais clientes que estão ali explorando a classe área do LinkedIn, buscando uma solução de uma empresa como a dele, veja ele como sendo um vendedor, um profissional capacitado naquilo, e aí ele também já gera essa conexão. Então, eu vejo muito isso, muita gente eu não costumo acessar LinkedIn, eu não tenho um perfil no Instagram, ok, mas a sua empresa tem, a sua empresa está trabalhando, está produzindo insumos para você, para que você tenha oportunidades melhores de melhorar o teu processo comercial. Então, poxa, vá lá, curta, comente, compartilhe. Não vai custar nada, é gratuito porque a tua empresa já investiu naquilo e só favorece a você. Então, tem muito isso, a gente tem que, e a gente como agência incentiva muito isso, né? Tem que explorar.
E quando ele entra no LinkedIn e compartilha, ele tá...
gerando conteúdo pro próprio.
Exato, ele tá contribuindo para a carreira dele, né?
Sem dúvida.
E você, Dani, você acha que todo vendedor deve aprender sobre marketing digital?
Cara, eu acho que precisa saber um pouquinho, né? Você não precisa virar um marqueteiro, né? Você não precisa saber como funciona tudo e tudo mais, mas você precisa saber o mínimo para poder conversar com a área de marketing, né? Dar feedback, entender a jornada do cliente, né? Para você conseguir entender as melhores estratégias, né? Você precisa saber usar a ferramenta adequadamente, né? Quanto mais você consegue entender globalmente como está funcionando, porque hoje em dia já tem empresas que a área de marketing e a área de vendas está juntada em uma só, né? Se você só entende de vendas, você não sabe 50% do que está acontecendo no seu próprio departamento, né? Então, se você entende um pouco, você não precisa virar especialista, você não precisa saber fazer tudo sozinho, né? Você precisa saber conversar com o cara do marketing, você precisa ter capacidade de fornecer feedback e de fornecer ideias para o marketing, né? Porque a gente está conversando com o cliente, a gente está entendendo melhor o perfil de cliente ideal. Se a gente consegue trazer essas informações para o marketing e falar para o marketing como ele pode usar essas informações para chegar a um lead mais qualificado, para nutrir melhor o cliente, para entender o que o marketing está fazendo, como você pode abordar melhor esse cliente, as suas taxas de conversão como vendedor melhoram. Né? Você não precisa sair do... Não, preciso saber de marketing digital, vou parar de vender e vou para o marketing digital. Não é isso. É, né? É você entender como funciona. É. Né?
Eu acho que a grande pegadinha dessa pergunta é justamente sobre aprender sobre marketing digital versus construir uma carreira de marketing digital. É. Todos os vendedores que eu tive a oportunidade de conversar, tá, e que vendem bem, né, vendem às vezes o dobro do normal, são profissionais que aprenderam sobre marketing digital. Então, às vezes fez um curso, por exemplo, na Udemy, que é uma escola que tem vários cursos baratinhos ali, que a pessoa entendeu um pouco mais sobre conteúdo, e aí ela começa a gerar conteúdo. Então, o primeiro ponto aqui é você aprender sobre marketing digital para você conseguir gerar conteúdo para o seu próprio perfil, né? Para o seu perfil do Instagram, para o seu perfil do LinkedIn. A gente está falando muito de B2B aqui. Eu acho que o Instagram e o LinkedIn estão mais conectados com esse público. Mas nada impede do cara ir para um TikTok, nada impede dele estar no Facebook, que é uma rede social que tem diminuído cada vez mais a frequência de utilização. Segundo, tá? É aprender a trazer esse cliente do LinkedIn, trazer esse cliente do Instagram para dentro do seu funil. Eu vejo cada vez mais a necessidade, e eu vejo muito por causa do programa de aceleração. A gente conversa com muitos vendedores dentro do nosso principal treinamento aqui, e a gente fala assim, cara, você sabe usar uma ferramenta de marketing? Tanto que eu tô pensando em criar um módulo só para falar do RD Lite, do RD Marketing Lite. Uhum. Porque, às vezes, o corretor de imóveis que tá fazendo o nosso treinamento, o corretor de seguros, o vendedor B2B, o cara não tem isso dentro da empresa, mas ele quer fazer. Tem muito aluno nosso que usa o CRM, Flávio, e a empresa não usa. Uhum. Okay, olha que coisa legal. Então, ele leva o CRM para dentro da empresa. Então, o meu segundo ponto é, aprenda a diferença entre você fazer uma ativação da pessoa, do Flávio, através de um e-mail marketing versus através de um CRM, de você fazendo esse pulso. Vou dar um exemplo. Estou lidando aqui com 15 oportunidades de vendas. Mas se eu olhar os últimos 2 anos, eu trabalhei com 1.000. Então eu posso ter um e-mail marketing para essas 1.000, né? Aqui, vou pegar os 15 que eu estou conversando hoje, Dani, mas eu consigo fazer uma ativação dessa galera. Isso é marketing digital. Então ele não precisa falar assim, não, eu vou vender esse serviço para fora, que é, por exemplo, o trabalho que o Flávio faz, mas ele pode falar, cara, eu vou fazer para mim, eu vou fazer para o meu negócio, eu vou fazer para minha carteira.
Eu,
né,
não tenho o Flávio me ajudando, mas os meus clientes vão receber um e-mail, né?
Isso, e não estou falando de algo super mirabolante, estou falando, cara, um e-mail que você escreveria no seu Gmail, no seu Outlook, você vai fazer usando uma ferramenta como o RD Marketing.
Sim, e esse ponto também é importante, porque volta lá no começo da nossa conversa, no do engajamento. Isso. Né? O vendedor que ele tem um pouco de familiaridade com a rede social, por exemplo, ainda mais no segmento que a gente atua fortemente, que é o B2B, faz parte do processo dele, deveria fazer parte do processo dele, pesquisar antes de fazer uma abordagem. E uma das fontes de pesquisa é um LinkedIn, é um Instagram, né? Pô, eu vou prospectar, eu sei que eu tenho que fazer uma prospecção via e-mail, WhatsApp, para tentar agendar uma reunião com o Leandro. Mas quem que é o Leandro? Deixa eu ir no LinkedIn. Deixa eu ver o que o Leandro está consumindo de conteúdo, o que ele está curtindo, compartilhando. Deixa eu ver o que ele está engajado ali no Instagram, né? O que ele costuma postar no Instagram. Bom, beleza, eu já tenho um pouco de informação e eu agora vou fazer uma abordagem comercial, vou tentar fazer uma abordagem de entendimento com esse lead, né, com o Leandro, e tentar, na conexão que eu vou fazer com ele, jogar essas pesquisas que eu acabei de fazer. Poxa, eu vi, gostei muito daquele compartilhamento que você fez, daquele artigo daquele influencer lá no LinkedIn. Pois eu também curto bastante esse cara, acompanho ele desde... Então, tudo isso vai gerando empatia, conexão, e isso corta muito caminho ainda dentro da jornada comercial.
Para mim faz muito sentido. E o terceiro motivo do porquê o vendedor, a vendedora tem que aprender a fazer marketing digital é que eu vejo cada vez mais o vendedor tendo que fazer anúncio. Aí volta também fazendo um gancho com o resto da nossa conversa, né? Cara, tem empresa que não faz.
Uhum.
Quer dizer que você não vai fazer? Tem empresa que faz, mas ela rotaciona os leads dentro do time. Quer dizer que você não vai fazer? Se você aprende a fazer, e eu não estou falando de algo super criativo, estou falando de algo que funcione para você nesse momento e que você consiga aplicar no seu dia a dia, você vai gerar lead para você. Aí eu trago um case aqui. Eu fui impactado por um anúncio há uns 6 meses atrás, de uma corretora. Ela estava vendendo um estúdio aqui na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, né? E aí eu achei o anúncio, sim, cara, o anúncio dentro do plantão, ela do lado da maquete, falando, se você quiser conhecer essa oportunidade de investimento, tem um link aqui, se inscreva que eu vou entrar em contato com você. Eu fiz a conversão, caí no WhatsApp, mandei uma mensagem automática, ela tinha um botzinho, como é o seu nome? Qual é o bairro que você mora e tudo mais? Ela entrou em contato comigo, visitei o empreendimento, acabou não dando negócio por outros motivos, mas ela... E aí, conversando, o cara falou assim, mas você tá investindo? Eu falei assim, 90% das minhas vendas vem daqui,
uhum,
e 10% vem de indicação. Eu falei assim, caramba, mas você não fica mais no salão? Eu falei assim, salão é perca de tempo. Porque tem 50 corretores para atender todos os clientes que chegam lá. Então eu não entrego o panfleto. É guerra de foice. Eu não entrego o panfleto, eu não fico no salão, eu só trabalho essa geração através do Facebook Ads, né, da Meta Ads, e indicação. Cara, sim, de verdade, ela investe um valor considerável, R$4.000 mais ou menos, mas ela investe porque ela tem retorno,
sim.
Senão ela não investiria.
Sim.
100% ela, cara. Então assim, Dani, quer mais motivo para aprender a trabalhar com ferramenta? De novo, ela não vai vender serviço de marketing digital, né? Mas ela está faturando mais que todo mundo que está ali dentro daquele plantão de vendas, porque ela aprendeu a fazer.
Se ela tivesse que pagar uma agência, a agência ia cobrar uma grande parte desses 4 e ia sobrar muito menos para ela anunciar.
Exato. Né? Assim, se ela cobrasse R$2.000 para fazer o trabalho e ela teria 4 de budget, ela ia falar assim, tá, eu pago 2 alguém para fazer e 2 eu ponho em anúncio.
Ia talvez ter metade dos leads.
Exatamente. Aí não teria tanto resultado. Então, cara, assim, são ferramentas. Da mesma forma que a gente fala de CRM, da mesma forma que a gente fala de ferramenta de marketing, ferramenta de WhatsApp, são ferramentas que o vendedor tem que aprender a utilizar para não ficar dependente de agentes externos. Aí eu tô falando do vendedor. Quando a gente fala para a empresa ela já tem uma outra organização, né? Às vezes ela não consegue, o dono da empresa que está nos escutando aqui, às vezes ele fala assim, cara, mas eu não consigo parar o meu tempo para estudar. Aí você tem soluções como a WebBiz, como outras agências, como a EagleX foi no passado, né? Que vão, você vai comprar o projeto dessas empresas, e essas empresas vão gerar demanda para vocês. Certo, pessoal? Temos um excelente episódio no ar, Daniel Mestre?
Com certeza, Lê.
Que legal, que legal. Flavião, fica à vontade para você falar sobre como o amigo ouvinte pode se conectar com você, pode bater um papo com você. Fica à vontade, o espaço é seu.
Oh, legal. Bom, como eu falei desde o princípio, a gente é uma agência que vem trilhando aí o caminho do segmento B2B, né? Então, a gente tem um portfólio muito grande aí de indústrias e empresas corporativas. E para entrar em contato com a gente, através do nosso site, webbiz.com.br, nossas redes sociais também, @webbiz, MKT de marketing. E estou à disposição, sou uma pessoa super aberta também para bater papo, de trocar ideias com qualquer um. E é isso aí. Quer contar com uma solução segmentada para o teu nicho? Fala com a gente qual é o BBC.
Isso aí. E para você que ficou aqui até o final, vai lá no @supervendedores, manda para a gente críticas, sugestões, xingamentos, manda sugestão de convidados, sugestão de pauta, pergunta para o Clínica de Vendas. Esse conteúdo é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é super importante.
E eu gostaria de reforçar o nosso convite para você participar do workshop de vendas consultivas. A gente vai te ajudar a criar a estratégia certa para você gerar muito valor para os seus clientes, para você diminuir a quantidade de objeção e para você gerar mais valor na hora de apresentar a proposta comercial. Venha treinar vendas online e ao vivo comigo e com o Dani aqui. Vai ter muito bloco de perguntas e respostas, hot seat, como a gente gosta de falar. Tem um link na descrição deste episódio. Se você é o dono da empresa ou gestor, já sabe, a gente pode te atender no modo in-company. É quando o Daniel vai desenhar esse projeto especial para você, seja uma palestra, um workshop ou uma universidade de vendas. Também tem um link especial aqui no nosso episódio. E por fim, porém, nunca menos importante, a gente falou aqui no episódio aqui várias vezes do RD Station CRM, nosso patrocinador aqui do Papo Empreendedor. Então tem um link aqui para você conhecer a ferramenta e se inscrever gratuitamente. Exatamente. Tira essa resistência que você tem dentro de você de que CRM é caro, porque o RD CRM não, ele tem um plano, na verdade, que você não paga absolutamente nada. Conforme você vai entendendo como a ferramenta funciona, você vai engajando, olha lá o link com o episódio, engajando aqui, você assina um dos planos pagos para você ter toda a parte de automação, toda a parte que vai te ajudar a vender mais. Tem link na descrição deste episódio. E para finalizar, tem uma perguntinha aqui para você que está no Spotify. Você usa ferramentas de marketing digital no seu dia a dia? Conte para nós quais são e como você usa elas. Se você está no YouTube, não fique preocupado, você pode pôr nos comentários desse episódio aqui. E por fim, a nossa enquete. A empresa que você trabalha tem equipe de marketing? Coloca para a gente. Sim, equipe própria. Sim, agência terceirizada. Não, estamos atrasados. Não, estou brincando. Não, ainda não. Vocês vão ter um dia, tá tudo certo. Tamo junto?
É isso aí.
Um forte abraço, boas vendas e sucesso!